Você sabia que a poluição dos rios no mundo por remédios e outros produtos farmacêuticos representa uma ameaça à saúde ambiental e global?
E que paracetamol, nicotina, cafeína e medicamentos para epilepsia e diabetes foram detectados em um estudo da Universidade de York, no Reino Unido?
Um estudo publicado nos anais da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos mostrou que em mais de um quarto dos 258 rios amostrados em mais de 1000 locais e em mais de 100 países apresentaram o que é conhecido como ingredientes farmacêuticos ativos presentes em um nível considerado inseguro para os organismos aquáticos. O impacto de muitos dos produtos farmacêuticos mais comuns nos rios ainda é desconhecido, mas já se sabe que anticoncepcionais podem afetar o desenvolvimento e a reprodução dos peixes. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. Sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Gente, hoje é uma grande alegria estar recebendo aqui, nesse episódio, as alunas do curso de farmácia da Unicap, Isabelle Rodrigues e Charlene Ferreira. Olá, Chay, olá, Belle, sejam bem-vindas ao Papo de Química.
Oi, gente, eu sou Charlene Ferreira e espero que todos vocês estejam bem. Quero dizer também que é um prazer participar do Papo de Química de hoje.
E aí, galera? Eu sou Isabelle Rodrigues e espero que esteja tudo bem com vocês. É uma grande alegria participar do Papo de Química.
Gente, esse é mais um episódio do tema A Química do Cotidiano, onde mergulharemos no mundo invisível dos fármacos em nossas águas e descobrir como os ingredientes farmacêuticos ativos, cada vez mais presentes nos rios em todo o mundo, afetam nosso ambiente e a saúde humana. Nesse episódio, veremos os problemas ambientais e de saúde pública decorrentes do descarte inadequado de medicamentos e vamos iniciar a campanha de consciência cidadã para que todos e todas façam o descarte adequado de medicamentos e embalagens que não estão mais em uso. É necessário um grande esforço coletivo para que a gente possa minimizar esse problema. Contamos com todos vocês.
Certamente que sim.
E você pode participar da campanha Consciência Cidadã fazendo a sua parte, enviando para seus amigos, familiares, colegas de trabalho, faculdade, escola, para que todos tenham um pouquinho mais de conhecimento sobre esse assunto que é tão importante.
Compartilhe nas suas redes sociais. Estamos disponíveis nos principais aplicativos de podcast. É só clicar em seguir para receber todos os episódios. Vamos aumentar a nossa podosfera. Chay, o que são os insumos farmacêuticos ativos, conhecidos como IFA?
Então, gente, os ingredientes farmacêuticos ativos, que a gente chama mais tecnicamente de insumos farmacêuticos ativos, eles são os componentes principais dos medicamentos que vão fornecer os efeitos terapêuticos desejados. Tipo, o IFA, ele é essencialmente a alma do medicamento. É o que faz o medicamento funcionar e trazer as condições e benefícios que a gente espera ao tomar ele.
Belle, como os insumos farmacêuticos ativos entram no meio ambiente?
Bom, a presença de insumos farmacêuticos ativos em corpos d'água tem sido observada em escala global. Os tipos e concentrações desses IFAs variam dependendo da região, hábitos de consumo de medicamentos, práticas de descarte e eficiência das instalações de tratamento de água. As principais fontes de insumos farmacêuticos ativos em corpos d'água incluem descarte inadequado dos medicamentos, efluentes de unidade de produção farmacêutica e excreção humana e animal após a ingestão de medicamentos.
O aumento, né, do consumo de medicamentos e automedicação tornou comum o que a gente chama de farmácia caseira, porque dá origem à sobra de medicamentos devido a tratamentos acabados, interrompidos, ou até mesmo também aqueles casos que a gente tem para uso imediato de algumas coisas, como dor de cabeça, febre, dor muscular, gripe, que só se utiliza quando precisa. Então, muitos desses medicamentos acabam ultrapassando o prazo de validade e são deixados lá, sem ter uma percepção de pegar e descartar corretamente.
O problema começa quando é realizado o descarte de forma inadequada em pias, vasos sanitários e no lixo comum, acarretando problemas para o meio ambiente e a saúde pública. Galera, o material descartado em pias, vasos sanitários e ainda os medicamentos não metabolizados pelo nosso organismo e que são excretados pela urina, chegam nas estações de tratamento de esgotos. O sistema convencional de tratamento de esgoto não está preparado para tratar os poluentes emergentes. Sabemos que, mesmo as estações de tratamento mais eficientes, não são completamente capazes de degradar esses compostos antes que eles acabem em rios ou lagos. Já o descarte em lixos do tipo comum são destinados aos aterros sanitários, podendo acarretar problemas de contaminação do solo e dos lençóis freáticos. Belly, quais os principais ingredientes farmacêuticos presentes nos rios e lagos?
Se liga, pesquisas realizadas mostram que os IFAs e os medicamentos mais comumente detectados na Europa, América do Norte e Ásia, em águas superficiais e subterrâneas, incluem anti-inflamatórios não esteroidais, os AINEs, como ibuprofeno e diclofenaco, bem como cafeína e carbamazepina, que é um medicamento antiepilético. Em 2018, um estudo global revelou que os antibióticos são encontrados em muitos rios do mundo e em concentrações que excedem os níveis seguros. Isso é particularmente preocupante devido ao potencial do desenvolvimento de resistência bacteriana.
No Brasil, foram detectados anti-inflamatórios não esteroidais, os conhecidos AINEs, que foram diclofenaco e ibuprofeno, que são frequentemente encontrados nessas detecções, e esses medicamentos eles são comumente usados para aliviar dor de cabeça e inflamação. Dor no geral, né? Mas a gente usa mais para dor de cabeça. Os anticoncepcionais, que são hormônios como estradiol e etinoestradiol, que vão ser aqueles insumos ativos em muitos contraceptivos orais, foram encontrados em diversos corpos d'água. E os antiepiléticos também. A carbamazepina, que ela é utilizada no tratamento tanto de epilepsia como para transtornos de humor, é um dos IFAs mais encontrados ao redor do mundo. E também no nosso país, o Brasil.
Beta-bloqueadores, medicamentos como atenolol, utilizados para tratar hipertensão e outras condições cardíacas, também foram identificados. E a presença de antibióticos, como a sulfametazina, é particularmente preocupante devido ao potencial de contribuir para o desenvolvimento de resistência bacteriana. Edson, quais os impactos no meio ambiente e na vida aquática provocado pela presença desses medicamentos?
Pessoal, podemos relacionar alguns desses impactos. Primeiro, disrupção endócrina. Alguns fármacos, como os contraceptivos, podem atuar como disruptores endócrinos, interferindo nos sistemas hormonais de organismos aquáticos. Por exemplo, a exposição a estrogênios tem sido associada a uma redução na fertilidade e mudança de sexo em peixes. Segundo, impacto sobre a microbiota aquática. Os antibióticos presentes na água podem alterar a microbiota aquática, reduzindo a diversidade de micro-organismos ou dando vantagens a cepas resistentes. Terceiro impacto, acumulação em cadeias alimentares. Alguns ingredientes farmacêuticos ativos podem ser bioacumulativos, significando que eles se acumulam em organismos ao longo do tempo e podem ser transferidos ao longo da cadeia alimentar, potencializando os impactos em espécies de níveis tróficos superiores. Chay, quais os impactos nos seres humanos?
Então, gente, podemos relacionar alguns dos impactos produzidos pelos medicamentos. A gente tem a exposição direta, que é o consumo de água contaminada, que pode levar à ingestão, né, de fármacos, embora com uma concentração muito baixa, ainda assim é um problema, é um impacto produzido. A gente tem resistência antimicrobiana, que é a presença de resíduos de antibióticos na água, que pode contribuir para o surgimento e disseminação de bactérias resistentes. e a gente sabe o quanto isso é perigoso para a saúde pública. Também envolve os impactos desconhecidos. Por quê? Devido à complexidade variada desses IFAs, desses ingredientes, dessa alma, né, do fármaco presentes no medicamento, eles estando na água, os impactos a longo prazo e a exposição dessas substâncias ainda precisa de muitos estudos, ainda precisa de uma complexidade maior de ter um olhar direcionado para esse assunto. Então, podemos ter impactos que ainda não foram, de certa forma, calculados, sabe?
Meu Deus.
Belly, o que pode ser feito para reduzir os impactos dos IFAs?
Bom, existem ações que podem ser executadas para minimizar os problemas da presença de fármacos nas águas dos rios e dos lagos. Primeiramente, tecnologias de purificação de água. O tratamento de águas residuais para remover insumos farmacêuticos ativos é uma área em desenvolvimento, à medida que a necessidade de abordar essa preocupação ambiental se torna cada vez mais aparente. Vários métodos têm sido explorados e implementados em diferentes graus para atender essa demanda, como processos oxidativos avançados, osmose reversa, biorreatores de membrana, tratamento biológico aeróbio e anaeróbio, entre outros.
Gente, é importante lembrar que o custo de qualquer tecnologia de tratamento de águas residuais pode variar em função da localização, do tamanho da instalação, das condições operacionais e da economia local. Além disso, muitas instalações podem combinar vários métodos para otimizar a remoção de poluentes. Por fim, os regulamentos locais e as condições específicas do efluente, como o tipo e a concentração do IFA, também irão influenciar a seleção e os custos da tecnologia.
E falando de educação pública, é necessário também conscientizar as pessoas sobre esse descarte adequado de medicamentos. Aqui mesmo no Brasil, no decreto de número 10.388 de 2020, que foi editado pelo governo federal, foi instituído um sistema de logística reversa de medicamentos, que prevê esse descarte correto de medicamentos domiciliares que estão vencidos ou em desuso de uso humano, que podem ser de origem industrializada ou manipulada, com suas respectivas embalagens vencidas após o uso pelos consumidores. Então, isso é algo muito importante de ser debatido e mostrado.
O sistema conta com a participação de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes desses produtos, não abrangendo os medicamentos descartados por prestadores de serviço de saúde público e privado, como hospitais, laboratórios, unidades de saúde, consultórios, clínicas médicas e odontológicas.
Cabe a todos nós, cidadãos, participar conscientemente da campanha de logística reversa de medicamentos e levar nos postos de coleta os medicamentos vencidos ou não utilizados, garantindo sua destinação correta e prevenindo riscos à saúde humana e ao meio ambiente.
É claro!
Mas como saber onde tem postos de coleta da logística reversa de medicamentos? As grandes redes de distribuição participam dessa campanha, mas você pode descobrir o ponto de coleta mais próximo de você acessando o site www.ecycler.com.br ou www.descarteconsciente.com.br. Gente, o link estará na descrição do episódio. Em geral, escolha o tipo de material a ser descartado, nesse caso medicamentos, e informe o CEP do seu endereço. Será indicado para você, num raio de 10 quilômetros da sua localização, quais os postos disponíveis para a coleta do descarte.
Você entendeu, velho?
É claro!
Em cada farmácia participante, existe uma estação coletora, que é desenvolvida dentro das normas de segurança e visa atender às exigências sanitárias para facilitar o descarte de medicamentos. Então, as instruções que a gente deve seguir para levar até uma estação coletora são as seguintes. Primeiro, a gente tem que verificar em casa a data de vencimento dos medicamentos que a gente tem. Segundo, vamos separar os vencidos e também aqueles que sabemos que não vamos mais usar e levar até essa estação para evitar esses que a gente usa esporadicamente de vencer e a gente acabar não descartando da forma correta.
Terceiro, leve-os com as suas caixas a uma das farmácias participantes e localize uma das estações coletoras Ecomed. E por fim, na estação coletora, siga a orientação de registro, separação, inutilizando as embalagens e deposite separadamente nos locais indicados.
Você entendeu, velho?
Certamente que sim.
Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, vimos a necessidade de exercitarmos a consciência cidadã para diminuir os impactos ambientais e de saúde pública resultantes do descarte inadequado de medicamentos. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
Mande suas sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal!
E também não se esqueça de ir ao nosso site www.papodequimica.com. Lá sempre vai ter um bônus para você, então vamos aumentar a nossa podosfera. Tchau, tchau, pessoal! Foi um prazer estar nesse episódio aqui com vocês. Um beijo, até a próxima!